Secretária, primeiramente eu gostaria já de iniciar com a senhora, né? A nossa conversa vai ser também sobre a estratégia de vacinação de Coronavac, segunda dose, na capital. Mas eu gostaria de saber da senhora o seguinte, diante desse comunicado da Anvisa, né, que chegou principalmente hoje de manhã, vamos dizer assim, aos municípios, aos estados, sobre a recomendação da suspensão da AstraZeneca, da vacinação da AstraZeneca em grávidas e puérperas. Qual o posicionamento de Vitória, secretária?
Então, posicionamento de Vitória, nós já estamos orientando a nossa área técnica em relação a essa recomendação, até mesmo considerando que nós temos outras ofertas de vacina, né? Então, nós estamos aderindo à recomendação da Anvisa.
Isso, eu estava até em dúvida, porque como Vitória recebeu da Pfizer e está vacinando com a Pfizer para esse grupo da comorbidade, vocês chegaram a abrir ou vacinar com a AstraZeneca também, grávidas e puérperas?
Sim, até o momento estava se vacinando também com a AstraZeneca também. Agora, nessa abertura da Pfizer, nós temos oferta para gestantes, puérperas, assim como as comorbidades relacionadas.
É importante reforçar isso, né, que quem agendou vacinação, não desmarque, né, secretária, ela vai conseguir ser vacinada, mas não mais com a AstraZeneca.
O agendamento, ele está direcionado, por vezes, a um tipo de vacinação. Um posto de vacinação, em geral, ele tem um tipo de vacina. Né? A AstraZeneca, ela por vezes estava sendo usada em pacientes que têm uma dificuldade maior de deslocar, né? Porque a Pfizer ela tem toda uma especificidade em relação à estocagem. Né? É uma vacina, né, que tem que estar mais otimizada. Então, elas estão direcionadas aos agendamentos online.
E grávida, que está com agendamento para tomar a vacina, ela vai receber a Pfizer?
Então, em geral, nosso agendamento online é para Pfizer.
Ah, então, possivelmente...
Alguma gestante que, por acaso, tiver algum agendamento online para a AstraZeneca, a gente vai ter que realmente modular.
Certo, quer dizer, não houve alteração, é bom a gente deixar isso bem claro, que a suspensão da vacinação, ela está ocorrendo especificamente com a AstraZeneca. A Pfizer está sendo mantida.
Exatamente.
Inclusive para as grávidas e puérperas, né?
Para grávidas, né?
Sim.
A vacina não tem estudo contrário ao uso da Astra, né? Uhum. A gestação é um momento especial onde os estudos ainda estão em andamento, mas está recomendado, enquanto os estudos se avançam, de que avalie a possibilidade de suspensão. Não é algo ainda mandatório. Né? Mas como a gente tem a disponibilidade, a gente já vai aguardar fazendo essa modificação.
Secretária, eu vou fazer uma pergunta para a senhora, e a senhora fique totalmente à vontade para não responder, porque é uma informação com a qual me deparei hoje, é possível que a senhora também não tivesse essa informação, mas na recomendação que a Anvisa passou hoje, ela fala o seguinte, que na bula da AstraZeneca não havia a previsão da aplicação da vacina em gestantes, ou seja, a AstraZeneca não recomendaria. E tem até agora uma reportagem do Jamil Chad falando o seguinte, que a OMS também não vê aí de uma maneira muito positiva o uso da AstraZeneca em gestantes. No entanto, o Brasil adotou essa prática de recomendar, e até recentemente fui dar uma olhadinha aqui agora, foi há cerca de 15 dias que o governo, o Ministério da Saúde, incluiu as gestantes no grupo de risco. A senhora tem mais informações a respeito disso, secretária, sobre como é que houve essa decisão de incluir as gestantes no grupo de risco, inclusive para tomar a AstraZeneca?
Então, que as gestantes são grupo de risco, isso já estava posto na campanha e no plano nacional. O que chegou, na verdade, foi a fase de se atender as gestantes.
Certo.
Então, assim, não houve uma mudança de posicionamento da gestante, não. Nós alcançamos a fase de vacinar a gestante. E aí todas as vacinas estavam, em tese, à disposição para serem usadas. Esse movimento, né, essa recomendação, na verdade, ela é uma recomendação recente, que aí ela vem propor, né, uma recomendação que se suspensa, se suspenda o uso da AstraZeneca para gestantes. Então, ainda não está posto uma contraindicação formal. Por vezes, as medicações e mesmo as vacinas, elas têm testes especiais para gestantes. Então, assim, até onde me consta, né, não existe exatamente uma contraindicação para gestantes colocada em bula. Então, assim, o que não havia era exatamente uma contraindicação. Nesse momento, ela comparece como uma recomendação, que ainda não é uma contraindicação, né? Com o passar dos estudos, isso vai se amadurecer. E aí, por precaução, já que a gente tem outras vacinas, a gente já está procedendo à adesão, né, a essa recomendação.
Não, tudo bem, eu concordo. Mas só para deixar claro, e lógico, imagino eu que ao longo do dia de hoje, tanto a AstraZeneca, a Fundação Oswaldo Cruz, o Ministério da Saúde devam se manifestar a respeito desse assunto, mas o que a Anvisa ressaltou no seu comunicado é que o Ministério da Saúde deveria seguir a bula da AstraZeneca e que essa bula não tem a previsão de aplicação em gestantes. Quer dizer, não é que haja uma contraindicação, é como se não houvesse a indicação, entendeu? E eu achei isso estranho. Mas tudo bem, secretária, a gente queria mudar um pouquinho de assunto para falar da Coronavac, né, Letícia?
Isso, falar da Coronavac, mas antes, secretária, só para... Porque Vitória ontem foi o primeiro município, se eu não me engano, vamos dizer assim, está adiantando comorbidade para grupos de faixa etária menor. Abriu para 40 anos para cima ao grupo de comorbidade. É bom salientar e importante salientar a importância dessa vacina, porque grávidas com mais de 40 anos podem fazer esse agendamento, que eu acho que vocês vão abrir brevemente novos agendamentos para esse grupo com mais de 40 anos e não só de 50 a 59, correto?
Correto. Na verdade, as gestantes, elas não têm uma faixa etária, né? As gestantes, elas são contempladas independente de faixa etária. O que se preconiza por faixa etária são as comorbidades e os beneficiários do benefício de prestação continuada por deficiência permanente.
Correto. Vamos falar então da estratégia que Vitória adotou para a segunda dose da Coronavac. Como é que vai ser aí, secretária? Quantas doses vocês têm disponíveis e de que forma que vocês se organizaram para atender esse público? Acredito, quais são os critérios, né? São aqueles que estão com um tempo maior de atraso?
Então, os últimos dias eles foram marcados por um recebimento de um quantitativo muito pequeno da Coronavac. E considerando que a imunização é algo que não é restrito ao município, nós já estávamos trabalhando na captação, na identificação dentro dos territórios das pessoas que por vezes não foram vacinadas, seja para a primeira dose, seja para a segunda. Fazendo uma leitura de território mesmo, que isso é próprio da atenção primária, que em Vitória a gente tem 100% de cobertura. Então esse levantamento já estava sendo feito. Com a divulgação nas redes sociais, né, nós atingimos um nível de comunicação adequado, onde as pessoas buscaram as unidades, que foi composto, então, uma lista de espera. Nesse momento, não é necessário mais que as pessoas busquem as unidades de saúde, porque essa lista já é o suficiente para nós executarmos o que nós temos hoje de disponível de dose. A previsão do Ministério da Saúde é que o fornecimento da Coronavac ele se normalize próximo agora do dia 15. Então, assim, essa lista de espera, ela tem um objetivo de identificar quem realmente não realizou, às vezes, uma segunda dose em um outro município, por exemplo, mas também identificar quem está com um prazo maior do que o outro, e isso vai ser uma das estratégias. Mas lembrando que isso é uma estratégia alternativa, que ela foi necessária para um momento aí de desabastecimento internacional aí da vacina. Então, foi um procedimento realmente de organização de território. A gente vai retomar o agendamento online assim que a gente receber as doses num quantitativo normalizado.
Só para eu entender, secretária, porque no post de ontem da prefeitura, inclusive está lá ainda no Instagram, está pedindo para a população que está com dose super, tomou, tem mais de 28 dias que tomou a primeira dose da Coronavac, que busque uma unidade de saúde mais próxima da casa para fazer o cadastro e aí sim a prefeitura vai entrar em contato com essas pessoas. Não é para fazer isso mais?
A gente, como eu falei, né, a gente já estava fazendo essa busca ativa, as pessoas já estavam se identificando. Ontem nós fizemos um reforço na comunicação, mas em várias matérias nossas a gente já tinha publicado isso nos últimos 10, 15 dias. Então, assim, a lista que a gente tem já é o suficiente da gente trabalhar essa semana. Então, assim, quem se cadastrou a gente vai seguir na convocação por telefone e vai ser normalizada para os demais que também estão em atraso ou que estão por vencer por agora, vai se normalizar com a distribuição aí da Coronavac, possivelmente a partir do dia 15.
Nesse primeiro momento, então, é para as pessoas aguardarem que vocês vão entrar em contato.
As pessoas que estão nas unidades, elas podem aguardar que elas vão ser contactadas pelas unidades. As pessoas que não se cadastraram, elas devem aguardar a abertura do agendamento online.
Certo. Então, já foi fechado, digamos assim, o grupo de busca ativa. E agora vocês estão na expectativa da chegada de novos lotes, e esses novos lotes vai ser pelo sistema normal de agendamento. É isso, não é, secretária?
Exato, Cacá, exatamente isso.
Então tá bom.
Tá certo, secretário. Olha, mais uma vez, secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, muito obrigada, secretária, em atender a Band News FM. Repito aqui o que eu falei com a secretária de Vila Velha. É muito importante que a gente dê esse serviço à nossa população para tranquilizá-los também, né? Porque a situação da Coronavac está deixando muita gente preocupada.
Isso. Muito obrigada pela oportunidade. Estamos à disposição.
Obrigada, secretária. Uma boa semana para a senhora.